Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Na semana passada nós começamos uma mensagem aqui de 8 efeitos do Pentecostes na vida da igreja. Então nós falamos aqui sobre dedicação ao ensino dos apóstolos, a liderança, a comunhão, ao partir do pão. Falamos sobre o temor, falamos sobre milagres, sobre a presença de milagres na igreja de Cristo. E hoje, então, nós vamos para a quarta palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos 2, de 42 até 47. Diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A quarta palavra aqui está no verso 44. Unidade. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidade é a palavra. Não é uniformidade. Unidade é a resposta à oração, a unidade dos discípulos ali, é a resposta à oração que Jesus fez em João capítulo 17. Vamos abrir lá em João capítulo 17. Depois a gente volta aqui em João 17. O verso eu acho que é o 23. Ele, em toda a oração, ele fala sobre unidade, né? Diz assim. Bota o 22 aí para ficar mais completinho, por favor, Caio. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A unidade dos discípulos ali, em Atos 2, ela é uma resposta a essa oração que Jesus fez, a única oração de Jesus registrada, essa aqui. Oração do Pai Nosso, ele estava ensinando a orar. Aqui ele estava orando. Ele orou por unidade dos seus discípulos, para que todos saibam que tu me enviaste. Então, quando a igreja vive em unidade, ela reflete a glória de Deus, ela reflete Jesus, ela mostra para as pessoas que Jesus veio e que a igreja dele é unida. Em Atos 1,14, o texto diz que eles estavam unidos em oração. É ali que começou, né? O Pentecostes, aquela explosão ali de Atos capítulo 2, começou nessa reunião de oração. Diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Todos eles estavam unânimes, eles estavam reunidos em oração. E enquanto eles oravam, então, o poder de Deus começou a encher aquele lugar. E houve, então, um transbordar do Espírito Santo, a partir da unidade da igreja, meus irmãos. Amém? A partir da unidade. Andar em uniformidade é diferente de andar em unidade. Uniformidade é quando você padroniza. Todo mundo vai vir de camisa azul e calça, nem sei que cor que é isso aqui, cáqui, bege, tênis preto. Todos os homens vêm assim. Os que têm barba, por favor, usem barba. E as mulheres também vão usar uma roupa assim, assada. Todos vêm. Existe esse movimento. Existe um movimento dos pastores pregarem da mesma forma, usarem a mesma linguagem. E tem uns que vão ao extremo, que até imita a mãozinha, né, do Macedo lá. Amém, pessoal? Sim ou não? Ele tem um probleminha na mão. Sim ou não, pessoal? Amém? É. Aí o outro nem tem um probleminha na mão. Nem tem. Mas ele parece que tem, mas ele não tem. Por quê? Porque ele está fazendo ali uma imitação. Eu gostava tanto de um pastor que ele mancava pregando, né? Ele estava com problema, ele operou a perna, acabei mancando também, imitava o pastor. Não, meus irmãos, ele falava assim, ó. Então, tem essa tendência, e tem igrejas, comunidades que vão acabar induzindo isso à uniformidade. Mas nem sempre eles estão unânimes. Porque eles não têm... O que que unia o pessoal em Atos 1,14? Era a oração. Era a busca por uma resposta. Jesus tinha subido aos céus. E eles estavam aguardando, viu o poder de Deus. Então, eles estavam reunidos, orando. Então, ali tinha vários pensamentos. Ali tinha diversas linhas. Mas havia ali unidade em torno de um objetivo. E qual era o objetivo? Era o poder de Deus. Era a presença do Espírito Santo. A igreja, ela nunca vai ser uniforme. Mas ela pode ser unânime. A gente deixa as nossas diferenças e começa a olhar para um objetivo comum. Qual é o objetivo comum que a igreja vai olhar? Para onde nós vamos olhar juntos? Eu sei que cada um aqui pensa de um jeito, tem um entendimento de um texto diferente do que eu tenho, de outro. E assim, é normal. O pastor falou, não, cada um tem a sua compreensão, tem o seu jeito de ser, de se vestir. Uns gostam de cabelo comprido, outros de cabelo curto, outros de barba, outros sem barba, outra é a roupa assim, assada. Mas temos que, nós podemos divergir nesses pensamentos, mas nós temos que ter algo em comum que vai manter a igreja unânime. Seja o avanço do reino de Deus. Eu, pelo avanço do reino de Deus aqui nessa região, então eu abro mão de alguma coisa. Eu não vou abrir a mão do que eu sou, mas eu posso abrir mão de alguma coisa que diverge do meu irmão. Para quê? Para que eu possa me manter unido, para que eu possa me manter unânime, para que eu possa caminhar segundo o propósito de Deus. Então é uma coisa que eu sempre falo aqui: as nossas diferenças, elas não são para nos separar em blocos. Eu tenho esse dom e me junto com esse aqui. Vamos usar aqui, baterista, vai ficar só os bateristas. Aqui o grupo de percussionista, que toca teclado, guitarra, e vão dividindo assim. Então, as diferenças fazem com que haja uma riqueza. O seu dom é diferente do meu. Então nós não nos afastamos e nos juntamos com os nossos iguais, mas nós nos juntamos aos diferentes para que possamos, juntos, glorificar o nome do Senhor e edificar o corpo de Cristo. Amém, irmãos? A unidade é pegar a diferença e colocar a serviço do reino de Deus. A unidade é pegar o seu talento, que é diferente de todos os outros, e colocar à disposição para o Senhor usar. Porque se um corpo todo for mão, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Se fosse tudo olho, se todo... tudo fosse pé, como é que ia ser? Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Então as nossas diferenças devem nos unir para cumprir o propósito maior, que é a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo e o avanço do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Você não precisa se reunir aqui em torno de uma personalidade. Não tem nenhuma foto minha aqui com a minha família aqui fora. Não tem nenhuma imagem minha aqui. Aqui tem o nome de Jesus, uma cruz vazia. Porque não é uma unidade em torno de uma persona. É uma unidade em torno do nome de Jesus. Ele perguntou para Pedro: Pedro, vocês não querem ir também? Quando estava todo mundo deixando ele, em João capítulo 6, Pedro disse: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele não falou para onde iremos, porque não é um lugar, irmãos. Não é um endereço. É uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. A unidade é em torno da cruz vazia, é em torno da pessoa de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão dormindo ou estão acordados? Às vezes precisamos que as nossas relações sejam permeadas de amor, de graça, de verdade, de perdão. Né? Aqui tem gente que já foi de várias igrejas, conhece pessoas que vivem numa peregrinação espiritual tremenda, não se acha. E o problema tão comum é que sempre vê no outro o defeito. Sempre vê no outro o problema. Sempre aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã, o varão, o varão. É sempre o outro que tem problema. Eu sou o bom. Eu só queria ajudar. Eu sempre busco fazer as coisas, essas são as frases. Eu sempre busquei fazer as coisas da maneira correta, mas o irmão, mais a igreja, mais a liderança. Então, a gente precisa colocar no nosso coração a graça de Deus. Sabe por quê? Porque cada um é diferente. E é diferente também no seu problema, no seu defeito. Ninguém é perfeito, meu. Se for perfeito, vai nascer uma asa. Com a história do moço lá que tinha uma dor de cabeça que não acabava. Não acabava. Ele tinha uma enxaqueca que nada fazia passar. Foi no médico lá, neurologista. O médico pegou uma folha e começou a notar. Você bebe? Não, nunca bebi, graças a Deus. Você fuma? Já fuma? Não, não. Deus me livre, eu não aguento nem o cheiro. Marcou lá. Você já passou a noite acordado, noitada na rua? Não, meu. É, você discute com a sua esposa, seus filhos, você tem assim momentos de estresse? Não, tem não. E o seu trabalho? É um trabalho maravilhoso. Falou, descobri o seu problema aqui, vamos resolver agora. Você descobriu, doutor? É a auréola apertada. A auréola está muito apertada, pressionando a sua cabeça. Porque não existem pessoas perfeitas. Amém? Você pode ser bom em muita coisa, mas você não é perfeito. Então, paciência com aqueles que são imperfeitos como você. Então, os empecilhos que eu anotei aqui para a unidade do corpo de Cristo. Um deles é a comparação. Comparação é uma coisa que destrói até casamento. Né? Hoje em dia, a gente tem muito acesso, né, às igrejas pelo Instagram, pela internet. Na internet, toda a igreja é boa, todo pregador é bom, todo mundo é bonito, é cheiroso. É igual a mulher, o homem que está lá, você vê a pessoa. Você não bota coisa ruim no Instagram. Quem tem que Instagram para botar má notícia? Só se uma cair notícia, não sei. Aí o seu Instagram particular, você vai botar seus fracassos? Não, você bota os seus melhores momentos. Eu ponho lá uns negócios de vez em quando. Consegui gravar o descendo a montanha russa, aquilo é uma derrota. É horrível aquilo lá, né? Vídeo, desci na montanha russa lá. Ninguém vai querer ir depois de ver aquele vídeo. Mas normalmente você coloca as suas vitórias. As mulheres colocam as fotos mais bonitas. Os homens também escolhem melhor. Aqui, né? Faz lá. A selfie. Aí você está olhando e admirando e acha aquilo muito bom. É bonito. Aí vai lá dar uma curtida. Daqui a pouco o seu coração já está se afastando do que é real. Por causa desse mundo virtual. Presente é uma coisa, longe é outra. Como diz o pessoal, de perto, de longe é um anjo, de perto é um desarranjo. A comparação. Fala assim, mas nisso é melhor, naquilo é melhor. O tempo todo. Aí isso também pode envolver um casamento. A infidelidade no casamento. Ela começa no ato. Quando o cara, uma mulher, o homem ou a mulher, consuma o ato, vai para a cama lá com o outro, ou começa com uma curtida no Instagram? Jesus disse que começa com uma curtida do Instagram. Já está traindo. Já está. Então, existe uma infidelidade ministerial. Eu achei essa palavra, uma infidelidade ministerial. Pessoas que vivem em um ministério, mas eles gostariam de estar em outro. Talvez não deixam porque o rompimento é ruim, traz prejuízo. Né? Aí sempre traz para a relação o passado. Às vezes traz uma coisa também, o passado presente. Mas que era assim, que era assado. Às vezes a igreja atual sente, tipo, a esposa atual, quando alguém começa a falar da ex, né? Nossa, qualidade. Outra coisa, a falta de perdão. O povo não está ruim de perdoar, irmãos. A oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. É muito claro. Então, a falta de perdão, ela também impede a gente de prosseguir. Porque cada tropeço e cada esbarrada que alguém dá em mim, eu não simplesmente, eu prefiro não digerir aquilo, não aprender, eu prefiro sair. É melhor sair. Melhor ir embora. Vou para outro lugar. Vou mudar. A unidade também, às vezes, ela é comprometida pelas expectativas erradas. Coloca a expectativa alta demais no outro. Não coloque mais expectativa no outro do que você colocaria em você mesmo. Sabe, Deus não tem assim tanta expectativa com você. Não tem a Deus tão expectativa, Deus tão sonho. Deus sabe, a Bíblia diz no Salmo 103, que Deus sabe quem nós somos e não nos trata segundo o nosso pecado. Ele sabe que nós somos pó. Então, se Deus, que sabe muito mais de qualquer pessoa, me trata como, sabe que eu sou pó, não me trata segundo o meu pecado, por que que eu devo tratar o meu irmão segundo o meu pecado? Estenda a mão, abençoe, ore, cuide, faça assim, dilate o seu coração para o outro. Sabe, quando você dá a oportunidade do outro falar, às vezes você vai compreender o que te magoou, e era tudo errado, não era aquilo mesmo. Ou vai ter a oportunidade de falar assim, eu perdoo você, eu me senti ofendido, mas eu te perdoo. A unidade, meus irmãos, nunca vai ser assim, todo mundo pensando do mesmo jeito, todo mundo bonitão. Sempre vai precisar corrigir o caminho. Você vê, essa igreja vivia unânime, mas em Atos 6, deu uma confusão em Atos, ó, confusões aqui. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Nessa igreja unânime, apareceu Ananias e Safira, que morreram ali porque mentiram ao Espírito Santo. Depois, no capítulo 6, tiveram que escolher os diáconos, porque estava dando confusão. As pessoas estavam reclamando da divisão da comida lá, então escolheram os diáconos. Está vendo que, mesmo a igreja sendo unânime, havia ainda assim diferenças entre um e outro. Mas que a gente precisa compreender, não vai ter nenhum lugar melhor se o seu coração não for tratado. Não vai ter nenhum lugar especial se o seu coração não for quebrantado. Porque não é o lugar, não é o endereço, sou eu. Amém? Preciso ser tratado por Deus. Às vezes o coração está endurecido, eu sei que existem muitas experiências ruins que nos machucam, que nos magoam, que nos fazem pensar em jogar tudo pro ar. Falar, não vou. Mas é tempo de liberar o coração. Falar, Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero ser livre na sua presença, eu quero ser unânime. Não é? O apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1 ou 2, sei lá, o 3, não me lembro bem aqui. Ele fala que alguém falou para ele que estavam pregando o evangelho de qualquer maneira. Falou, não importa como estão pregando, o que importa é que o nome de Cristo está sendo divulgado. Ele falou, por causa das minhas cadeias, as pessoas estão conhecendo a Cristo. Então tem um foco em Jesus. Vamos fazer algo em comum. Vamos evangelizar esse bairro. Vamos ganhar os vizinhos para Cristo. Vamos servir café da manhã em qualquer lugar, em Boacica ou na praça lá do centro. O objetivo comum, sabe qual é? A glória de Deus. O nome de Cristo ser exaltado. A unidade precisa ser em torno de Jesus. Porque se for em torno do pastor João, ele pode cair em qualquer momento. Como muitos líderes caíram. Agora estão até distribuindo uma Bíblia. O irmão Tabosa ganhou lá em Fortaleza uma Bíblia de estudo do Sam Tippett. O Sam Tippett, ele tinha um programa no Brasil na década de 80. Foi a única vez que o Silvio Santos vendeu horário no SBT para evangélicos. E o Sam Tippett se envolveu em um escândalo. Adultério, não sei. caiu. E um monte de gente, ele caiu. Conheci uma família, irmãos, lá que seguia a Flor de Lis. Eram apaixonados com a Flor de Lis. Eles brigaram comigo por causa da Flor de Lis. Eu falava, isso é esquisito, mas está tudo bem, a igreja de vocês. Eu, lá em Itaipu, eu ficava com a... Cuidava lá da mãe lá delas, da menina. Aí acontece tudo o que aconteceu. Ah, fica perdido. Se você olhar para Deus, olhar para Cristo, em primeiro lugar, claro que todos nós temos que procurar uma forma melhor da nossa vida ser exemplo, ser santificada. Mas o meu cristianismo, ele não pode estar baseado em cima de um homem, em cima de uma mulher, em cima de um ministério. Amém? Porque se o homem cai, eu vou cair também? Se o líder é derrubado por algum motivo, aí eu caio também. Ah, meu Deus, agora não sei o que fazer. Não, eu tenho que olhar para Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que olham para Ele jamais serão confundidos. Cristo não te engana. Cai o pastor, sai ele, vem outro pastor. Cristo continua o mesmo, porque Ele não muda. Amém, meus irmãos? Então, mantenha a unidade. Não crie expectativas exageradas, altas demais. Amém? Segunda palavra aí no texto de Atos, capítulo 2. Está aí no 44. O texto diz que eles, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Outro efeito do Pentecostes na vida dessa igreja foi a generosidade. Amém? Fale assim, generosidade. Fala mais forte, generosidade. Na Bíblia, a generosidade é tratada como uma... Escrevi semana passada, agora eu já não lembro mais o que eu escrevi, que é quase ilegível, né? Mas é uma via de duas mãos. Deus é generoso, pois Ele nos dá muito mais do que merecemos. E em resposta à generosidade de Deus, nós abençoamos aqueles que estão perto de nós. Ninguém era pedido de vender suas casas aqui. Irmãos, nós não conseguiremos nunca imitar a igreja de Atos. Imitar. Mas nós podemos pegar os princípios que estão aqui nesse livro e aplicar na nossa vida. Aqui ninguém está pedindo, falando assim, vende a sua casa e distribui para todo mundo fazer casa. Não, você, de repente você tem duas casas, quer dar uma? Pode dar. Tem alguém que não tem casa, a casa que você tem reserva pode valer umas três para o outro. De repente você tem dois carros, fica um parado na garagem, você quer abençoar alguém? Eu usei dois carros que foram doados lá para três, uma Kombi, uma Variante e uma D20. Os irmãos levaram a chave no culto e entregaram o carro para missões e transferiram para a igreja. Os carros foram usados para missões. A Kombi não tinha freio, mas dava para andar tranquilo, devagarinho, né, Júlio? Sem freio, você não pode, né, buscar os irmãos por perto. Depois uma Variante linda, uma relíquia. Acabou, mas a estrada de chão é assim, né? Marronzinha, por dentro ela era bege. Passava lá perto da terra do Euler, lá, 130 por hora, na época podia, né? 20 anos atrás, naquela Variante. E depois uma D20. Todos foram doados. Deus não está querendo que você vire um franciscano, que você faça um voto de pobreza. Deus está querendo que a igreja dele seja generosa. O segredo está aí na palavra. Ninguém, aqui ó, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Não é justo 10 andarem de carro e um ter que andar a pé o tempo todo. Sabe, um está lá com a casa toda quebrada, o outro está num palácio, sendo membros da mesma igreja. Alguém passar fome enquanto a gente desperdiça, não quero mais, já estou afastado. Nós precisamos buscar essa equidade. Não é assim, igual o ministro da Justiça falou numa entrevista aí, que o comunismo é bíblico. Não é isso. É a equidade, é a justiça. Sabe, você tem lá o que você tem seu carro bom, sua casa boa, Deus te abençoe. Mas será que você não pode abençoar outra pessoa para que ela possa ter uma vida um pouco melhor? Sabe, de repente, dar uma carona, de repente ajudar a consertar um telhado, doar um dinheiro para fazer uma obra, uma pintura. Sabe, a igreja, ela precisa aprender a ser generosa, meus irmãos. Generosa, ser abençoadora. A gente, às vezes, fica preso com pequenas coisas. E aqui diz que eles não vendiam propriedades aqui, não é necessariamente as suas casas. Pode ser que vendiam alguma coisa que eles tinham extra. Eles doavam. Então, a doação acontecia ali. A doação acontecia a confiança na liderança dos apóstolos, porque o texto diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Eles depositavam ali os seus bens e confiavam na liderança daquela igreja. Confiavam na direção que aquilo seria, que seria dado aquilo ali. Havia fé, porque eles confiavam mais em Deus do que no que eles tinham na carteira. Do que eles tinham, para que eu preciso de duas percussões? Vou ter uma só, eu vou doar. Aí eu quero falar, mas quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, vai que quebra. Às vezes nunca quebra. Está ali um negócio parado e alguém andando a pé. Alguém precisando de uma ajuda. E às vezes as bicicletas estragam. E aí ninguém doa e fica ali. Sabe, a igreja não tinha ninguém que passava necessidade. Ninguém. Ninguém pode passar necessidade. Não é certo. A igreja, ela tem que ter equidade. Todo mundo tem que ter o que comer, ter o que vestir, ter o que calçar. Não é que todo mundo vai ser rico, mas é que todo mundo vai poder comer o almoço diariamente. Todo mundo vai poder ter uma roupinha para vestir. A criança vai ter o leite para tomar. Na igreja do pastor Rick Warren, começou lá, uma irmã tinha 4 filhos e estava indo a pé para a igreja. E um irmão tinha um carro na garagem, um carro velho. Ele reformou aquele carro com outros irmãos e doou para aquela irmã. E aí começou um movimento na igreja. A igreja abriu um espaço para reformas de carro, para que ninguém ficasse a pé naquele lugar. E virou um ministério de reforma de carro. Era com voluntários. Ia lá um mecânico que arrumava o carro, dava aquela guaribada e doava o carro. E aí todo mundo podia ir para a igreja. Isso é justo. Isso é pensar assim, eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu quero dividir. É um efeito do Pentecostes. O Espírito Santo, ele vem e traz, às vezes, um peso. Você vê alguém precisando de algo, né? E você fica querendo fazer, faça. Faça. Sentiu o desejo de ajudar alguém, você está no mercado, lembrou de uma pessoa, compra uma cesta básica. Você compra 1 quilo de arroz para você, compra e dá, sabe por quê? O Espírito Santo pode estar ministrando o seu coração para ajudar alguém que vai dizer assim, isso foi uma resposta de oração. Uma vez a gente estava ali em Rio das Ostras e a gente sentiu no coração de dar uma ceia de Natal para uma família. Isso a gente entregou no dia 23 de dezembro, a gente entregou a ceia. 2011. A irmã veio falar comigo, pastor, a gente estava orando, porque a gente veio para Rio das Ostras agora, há pouco tempo. Está todo mundo desempregado, a gente não ia ter ceia de novo. E o senhor bateu aqui com essa ceia. Foi uma ceia boa, farta. Com refrigerante, frango, farofa, arroz, tudo que tinha, uva passa, vontade. E ela chorando, agradecendo a Deus, que aquilo foi uma resposta para a oração dela. Você já pensou que você pode ser uma resposta à oração de alguém com R$80? Olha que coisa barata para... É muito barato ser resposta de oração. Sabe quando você dá uma carona para alguém no sol e a pessoa, você leva a pessoa em casa, deixa na porta, e ela fala assim, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você estava precisando tanto. Sabe, seja generoso na sua vida, seu abraço, seu beijo, seu carinho. Generosidade, abre o seu coração para o outro, sabe, porque Deus tem derramado muito mais sobre nós do que nós precisamos, do que nós merecemos. Então ele derrama para que nós possamos transbordar. Faça o melhor para o outro, amém? Faça o melhor que você puder. Não ultrapasse os seus limites, não vá fazer uma dívida, vou passear lá, emprestar cartão de crédito para o outro, fazer uma dívida enorme, tirar um carro no seu nome, vou trabalhar de Uber, não é isso. Faça dentro das suas possibilidades o seu melhor. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Você vai ver como Deus vai prosperar você. E você vai ter a alegria de cooperar com Deus no cuidado das pessoas. Amém? Como eu disse, nós não podemos fazer uma cópia do que foi feito em Atos. Mas esses princípios podem ser aplicados, né? Você já colocou a sua casa à disposição do Senhor, os seus bens, o seu carro? Não é para doar, não. É para Deus usar. Fazer um culto, fazer uma célula, fazer um encontro ali, um café, chamar um vizinho para comer com você e orar e ler a Bíblia. Já colocou à disposição para levar um irmão para ir para o médico? O irmão está precisando, está com dificuldade, precisa ir no médico, acompanhar um irmão. Uma vez fui acompanhar um amigo meu, Fabiano, e ele foi fazer endoscopia. Depois da endoscopia, ele me levou, sabe para onde? Para a gente almoçar? Eu da roça, nunca fui nele aqui. Uma churrascaria rodízio, ele perto do Maracanã. Ele estava em jejum, todo revirado, ele fez endoscopia. Não foi bom, não. Para mim foi. Mas eu estava lá com ele. Fui lá, ficou tão feliz, falou, vamos na churrascaria. Falei, meu Deus, né? Comer carne desse jeito não vai ser muito bom. Então, às vezes, você fazer uma companhia para alguém, numa consulta, dentro da sua possibilidade, pode fazer. Isso é ser generoso. Amém? Terceira de hoje aqui, irmãos. Terceiro efeito era a perseverança. O texto diz que eles perseveraram. Eles se mantiveram firmes ali. Não era fácil permanecer em Jerusalém. Por que não era fácil permanecer em Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro nervoso de perseguição contra Cristo naquele momento. Jesus tinha acabado de ser crucificado poucos meses atrás, né, pouco tempo atrás. Havia um preconceito muito grande com o cristianismo por parte do judaísmo. Então permanecer em Jerusalém não era fácil. Ir para o templo orar, eles iam duas, né? Iam no templo orar. Não era fácil orar no pátio do templo. Porque os cristãos não eram bem vistos nesse momento aqui. E ficou muitos anos assim. Então, eles ficaram ali numa situação difícil, perseverança ali, né? Permanecer discípulo de Jesus depois da sua crucificação, enquanto via, eles viam os milagres, eles ouviam Jesus, eles viam ele de pertinho ali. Então, enquanto via Jesus, era mais fácil. Jesus falou, bem-aventurado quem não viu e creu. Mas depois que Jesus foi embora, e aí eles viram ele indo para o céu, olha só, agora já dependia completamente da fé. Não tinha mais ele ali. Depois que ele ressuscitou, ele passou 50 dias ali com aquela turma. E antes do Pentecostes, ele falou, eu preciso ir. Eu estou indo. E o anjo falou, por que vocês estão olhando para cima? Eu já fui. E eles precisavam então viver ali de por fé. E aí quando vem o Espírito Santo de Deus, consolida essa fé nos corações, eles permanecem em Jerusalém. Hoje a palavra perseverança, ela está um pouco fora de moda, porque as coisas mudam muito rápido. É tipo assim, a vida é feita de a trend do momento, né? O que está acontecendo agora? Vai mudar. Daqui a pouco muda. E aí muda de novo. Então, quando você está pensando em perseverar em uma dieta, eles falam que aquela dieta faz mal. Tem que mudar, é outra. Quando você está pensando num exercício que ia ser muito bom, você já acha um defeito. Mudar a moda, ela muda sempre. A moda já foi pintar o cabelo. Agora a moda é cabelo branco. Aí depois volta. Teve uma época que a moda era não ter sobrancelha, lembra disso? Eu tinha uma professora, ela era de educação artística. Ela não tinha sobrancelha, ela tirou, ela tinha que ficar desenhando com a sobrancelha. O dia que ela errou, fez uma volta a mais aqui, acho que ela estava atrasada. Coitada da dona Sheila. Ela é tão simpática, mas ela ficou sempre assim, aquele dia ela ficou com a sobrancelha assim, ó, alta, tipo que ela estava assim pensando, mas é o traço que ficou meio com uma curva aqui. Era moda. Né? Esses tempos até, quando começou esse negócio de pintar com. Como é que é o nome que pinta sobrancelha? Hã? Rena. Fui no atendimento no Itaú. Aí depois eu soube que limpava, né? Assim, ia ficar direitinho. Mas a moça estava me atendendo. Eu não conseguia olhar para o negócio, para fazer a ceia, eu só olhava para aquela sobrancelha. Parecia uma gaivota. Graças a Deus está melhorando as tecnologias. Irmãos, as coisas mudam demais. Você precisa perseverar no que é eterno. O que é eterno? É a palavra de Deus. O que não muda é Cristo. O que não muda é a palavra. Então você pode ter um pastor de camiseta, você pode ter um pastor de terno, pode ter bigode ou barba ou sem barba, ou cabeça raspada ou cabeludo. Não importa. O que importa é a palavra. Isso não muda. A palavra não muda. O resto vai mudar. Então, meus irmãos, nós estamos unidos aqui perseverando na palavra, no que a Bíblia diz para nós. Então pode mudar qualquer coisa. A sobrancelha, pode mudar o cabelo, pode mudar a roupa, mas o que não vai mudar é a palavra de Deus. E isso, nisso nós devemos perseverar. Amém? Às vezes as pessoas mudam rápido de trabalho, mudam de igreja rápido demais, mudam de mulher, botar isso aí, de marido, você tá vendo? Porque vive uma vida cristã superficial. Eu fico ouvindo às vezes o Júnior falando do trabalho dele, aí o Ana e Anne me contando os episódios delas lá na Petrobras, 9, 17 anos, né? 17 anos trabalhando lá. Hoje em dia, elas não ficariam, dessa geração, elas não ficariam um mês lá. Porque essa geração nossa, esse tempo, é o tempo em que, eu vou mudar. Deus está mandando, eu vou para frente, Deus tem algo melhor para mim. Mas não sabe passar por prova nenhuma. Pega um processo de trabalho, começa a olhar aquilo ali, não consegue, quer passar para frente. Não persevera ali quando está sendo apertado. Não termina os estudos. Vai enrolando, porque é uma dificuldade. Acho que não é isso que Deus tem para mim. O que falta é firmeza. Então, como cristãos, nós precisamos ser firmes e perseverar na palavra. Perseverar é permanecer. Uma planta frutífera só dá fruto se ela permanecer no lugar que ela está. Se você ficar mudando de lugar, eu já contei para os irmãos do meu pé de limão. Mudei 3 vezes. Falei, a última é agora. Você acredita em 2 limões lá, senhor? Falei, eu vou jogar isso fora. Eu botei no lugar, botei no outro e nada. E dava frutinha, ficava feliz, frutinha não permanecia. A Bíblia, Jesus disse, para que o vosso fruto permaneça, não é isso? Você só vai frutificar se você permanecer firme onde Deus plantou você. Você pode até ser uma árvore frutífera. Aqui no vale tem um pé de graviola muito bonito, pé da casa da Vanessa. E ali ele está enorme, é o maior que tem e não dá nenhum fruto. Enche de flor, mas não dá fruto. Porque, segundo o Tiago viu lá, não está tendo polinização. Tem outra árvore que no enorme, uma mangueira, deu pouco fruto, a outra não deu nada. Você tem uma árvore frutífera e você quer o que dela? Não é fruto? Ou não? Quer fruto. Agora, se você quer fruto, você precisa deixar ali, cuidar, colocar adubo, acertar. Porque tem vários fatores, por exemplo, a graviola lá, as abelhas não têm ido lá fazer a polinização. Então tem um problema lá, natural. Então, se alguém sabe lá, ele pode aprender e fazer com a mão a polinização e vai frutificar. Mas algo tem que ser feito, porque fruto é o que espera. Então a igreja, o crente, ele precisa perseverar e permanecer para ele poder frutificar. Amém, meus irmãos? O amor, a igreja local, precisa perseverar. Igreja local. A igreja onde você está inserido precisa de amor. Você precisa ver a igreja como algo que também você faz parte. Você é parte, você é a igreja local. Cuidar, zelar, ajudar. Nós precisamos de gente nova para o ministério infantil. Precisamos. Precisamos. Hoje, por exemplo, a Vivian cantou, correu para lá. Porque a Vanessa já vinha numa sequência. Qual a sua disponibilidade? Um domingo por mês, será que é muito, muito, Vanessa? Um domingo a cada 1 mês e meio? preparar uma lição que já vem pronta. Orar a Deus e pedir a Deus para ministrar através da sua vida. Compartilhar o evangelho com a parte mais importante da igreja. A parte mais importante da igreja são as crianças. Simplesmente porque o próprio Jesus disse: se você não for como um desses, você não pode entrar no reino de Deus. A gente dá o melhor aqui. Vai lá, fica uma tia lá, ó, desgastando a outra, dificuldade. Sabe, se voluntaria, fica em pé, Vanessa, por favor. Fala com a Vanessa aqui. Dá o seu nome, fala assim: eu quero ajudar, eu não sei como fazer. A gente pode se reunir para fazer uma capacitação, mostrar o material, não é, Vanessa? Pode sentar. Vai fazer isso, mas precisamos. Amém, meus irmãos? Precisamos também, né, aqui na igreja local, de gente que possa nos ajudar ali na recepção. Fica de pé, Tabosa e Marluce, por favor. Nossos líderes aí do corpo diaconal. Você pode falar assim: eu quero servir na recepção. Um dominguinho por mês, ficar ali, dar as boas-vindas e abençoar. Vem, procure eles. Temos muitas áreas. Manutenção, pode sentar, obrigado. Manutenção da igreja. Você quer ajudar, você quer contribuir, de repente você tem materiais que podem ser utilizados aqui, mas fica de pé, por favor. Nosso irmão Márcio, aí, junto com eu, junto com o Elton também, você pode procurar para abençoar. Pode sentar, Márcio. Eu quero ajudar, eu quero abençoar, eu quero servir. Porque a igreja local, ela não é feita de duas, três pessoas. Ela é o todo. Se todo mundo não se envolver, é, todo mundo é muito difícil, né? Mas se não aumentar pelo menos o percentual de envolvimento, a igreja não vai. Gente, a pessoa deixa assim do nada, larga. Faça um trabalho. Não sai. Mas aqui não cabe, nem cabe a palavra voluntário. Nem cabe, essa palavra não cabe no contexto cristão. A gente quer até falar voluntário, mas não é voluntário. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Escravos. Nós temos aqui um louvor bom, porque a turma se dedica. Chega mais cedo, troca ideia no zap, chega aqui, ó, vamos fazer. Pega a escala, funciona. Igual assim, um chegar na hora, outro chega na outra. Ah, não, semana que vem eu não vou, porque... Dinho, atrasou demais, não vou não. A Júnior já fica em casa, outro lá. Perseverança, irmãos. Para amar a igreja, para servir a igreja local, ela precisa de você. A igreja local, essa igreja que precisa de você. Ah, precisa? Então o que eu posso dar? O que você pode cooperar? Com o que você pode contribuir? Temos aqui jiu-jitsu terça e quinta, de 6 a 16 anos agora. Projeto Corajoso. Professor novo, professor Leonardo. Mas como tem sido bom aqui, né? A gente controlou a cidade, agora temos uma estabilizada, estamos recomeçando o projeto. Pode vir ajudar a servir. Pode vir, pode indicar alguém, trazer alguém, né? Temos nosso café da manhã em Boacica, café e palavra. Hoje foi um número maior do que a gente até está acostumado. Vieram mais crianças, vieram bastante adultos. Não foi tão bom, o Vitor foi lá já para o futebol. Então você pode ajudar. É meia hora. Sabe aquele soneca do seu despertador? É isso. Que você vai de 10 em 10 minutos ligando, quando viu, deu meia hora. Se era para acordar às 7, você levanta 8 e meia. Né? Porque fica ali naquela preguiçinha. Oh, que coisa boa. Que coisa buena. Vou ficar. Sabe? Você precisa levantar e servir e ajudar e perseverar nisso. Porque a perseverança é uma marca do agricultor. E a Bíblia nos compara a agricultores. Se a lavoura der errado uma vez e não plantar nunca mais, o que ele vai comer? Eu vivia num lugar que o pessoal plantava só tomate lá, só tomate. Meu tio era plantador de tomate. Então tinha horta que vinha assim, de pasadas, uma dinheirada. Lá na roça, a pessoa gosta de moto, ia lá, comprava moto. A Honda ficava esperando ansiosa a safra do tomate, porque sabia que se fosse bom ia vender muita moto. Só tinha umas. Lá na atividade tem muito tomate também, não tem isso? Não é assim? Tem horta que é uma tacada e tem horta que é um desastre. Mas ano que vem, o que eles fazem? Plantam de novo. E a Bíblia fala, semeia em todo o tempo, porque você não sabe qual semente vai germinar. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós precisamos perseverar. Amém. Então, meus irmãos, as três palavrinhas de hoje: unidade, generosidade e perseverança. Três efeitos do Pentecostes na vida da igreja primitiva e pode ser também na nossa vida. Então, diante do que você ouviu, não saia daqui sem fazer uma oração. Senhor, eu me coloco nas suas mãos. Qual o empecilho que tem para você viver a unidade? O que é que te impede de ser um irmão generoso, generosa? Não estou falando só de dinheiro, não. Você tem generoso só dinheiro, mas generoso na sua vida. Sabe, no servir, na boa vontade, no desejo de colocar o seu coração ali e fazer, trazer bênção sobre aquela vida. É assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Sabe, a perseverar, às vezes você está cansado, é para você continuar. Precisa chegar ao final. Sempre lembro da Aline e do Miguel que correram a maratona do Rio, né? Maratona ou meia? Maratona, 42 quilômetros. Uma maratona, pensa bem, são 42 quilômetros. Chegaram em primeiro lugar, passaram no Arco do Triunfo. A vida cristã não é passar em primeiro lugar, mas é perseverar. Se você sair na correria aqui, vai ficar ali na frente, mantenha o ritmo, persevere, não desista. Vai dar vontade de parar, vai. Vai dar vontade de jogar tudo pro alto e falar, eu não vou continuar não, cansei. Sabe, para, respira, mas mantenha-se focado em Jesus. Mantenha-se focado naquele que não muda. Mantenha-se focado naquele que é o Senhor da igreja. Amém? Que é aquele que morreu pela igreja. Esse não muda. Mas foque na sua palavra aqui, ó. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a sua palavra. Está aqui, essa palavra, ela não vai mudar. Deus não vai mudar. Foque nele. Olhe para ele. Sabe, converse. Se alguém tem algum problema, chega junto, converse, troca uma ideia. Perdoa, peça perdão. Ajude. Né? A pessoa não está sabendo. Precisa de um toque. Avisa, ajuda, conversa. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Vamos adorá-lo. Fique de pé. Quando a gente começa a olhar assim para esses princípios, né? Começa a refletir, dizer, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Tua Palavra. Sabe, eu quero que você coloque diante do Senhor seu coração nessa noite. Não pense no irmão que está do seu lado, mas a sua própria vida. Dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de uma renovação espiritual na minha vida. Como eu tenho clamado, irmãos, por uma renovação espiritual. Para Deus me renovar, para Deus me transformar, para Deus me lapidar, para Deus me tratar. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele tem para você essa resposta. O Espírito Santo de Deus quer ministrar você nessa noite. A presença de Deus está aqui e Ele quer passear no nosso meio, Ele quer tocar na sua vida. Porque Ele quer uma igreja unânime, Ele quer uma igreja generosa, Ele quer uma igreja perseverante. Então não se desconcentre daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Vamos adorar o nosso Deus.
A presença é real. Aqui nesse a presença é real aqui nesse lugar. Tua presença, a presença é real.
cabeças e baixos pecais.
Então adorarei.
Leva suas mãos ao céu e adore ao Senhor nesse lugar.
Então eu louvarei. Tua presença é
você chegou até aqui e eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.